Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Um dos principais indicadores de uma economia saudável é o seu equilíbrio entre a capacidade de produzir e a capacidade de consumir. Esse equilíbrio é que permite um crescimento sustentável da economia. E uma das variáveis a manter este equilíbrio é a forma com que a renda está distribuída entre a população. Quanto mais for a concentração de renda em um lado da balança, mais comprometido fica esse equilíbrio. Imagina você tentar subir um prédio com a sua base em desequilíbrio. É iminência de desastre. Na economia sucede o mesmo. E o Brasil, embora tenha evoluído nesse quesito, ainda está muito distante das economias mais avançadas. Vejamos em que pé a gente está. O IBGE realiza de forma contínua a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a chamada PNAD, que permite a obtenção de dados precisos e frequentes. E é por meio desses dados levantados que se torna possível identificar que parcela da renda fica com que parcela da população. Esse cálculo é chamado de índice de Gini. O índice de Gini, em alusão a seu criador, o italiano Corrado Gini, é uma medida estatística utilizada para medir a forma com que a renda está distribuída entre uma determinada população. Esse índice varia de 0 e 1. Quanto mais perto de 1, pior é a distribuição, ou seja, é maior a desigualdade. E a PNAD contínua, divulgada no início deste mês, no dia 11, pelo IBGE, apontou que o Brasil alcançou em 2022 o seu melhor resultado em termos de distribuição da renda. O índice de Gini de 2022 ficou em 0,52, situação superior a 2021, quando estava em 0,54. E isso foi em função do rendimento médio mensal domiciliar per capita, que apresentou uma elevação de 6,9% nesse período, saltando então de R$ 1.484 para R$ 1.586. Essa melhora é atribuída a dois fatores principais: o aumento do valor pago pelo Auxílio Brasil e a melhora no mercado de trabalho, que gerou saldo positivo em 2022 de 2 milhões de novos postos de trabalho, considerando somente o emprego formal. E embora tenha apresentado melhoras, a verdade é que a distribuição da renda no Brasil é alarmantemente injusta. Para você ter uma ideia, enquanto os 5% mais pobres tiveram renda média por pessoa de R$ 87,00, a renda média dos 5% mais ricos ficou em R$ 6.882,00, ou seja, 79 vezes maior. Uma outra comparação. A metade mais pobre da população fica com 17% de toda a renda, enquanto a outra metade fica com os restantes 83%. E ainda mais uma comparação. Os 10% mais pobres ficam com 1% da renda, enquanto os 10% mais ricos ficam com 40,5% dessa renda. E na Paraíba a situação é pior ainda, é lá que se encontra a maior desigualdade na distribuição de renda no nosso país. O índice de Gini de lá é de 0,56. Isso significa que os 10% mais pobres ficam com menos de 1% da renda, enquanto os 10% mais ricos ficam com 47% dela. Para a gente ter uma melhor ideia, os países que apresentam os melhores distribuição de renda são, pela ordem, a Hungria, a Dinamarca e o Japão, algo em torno de 0,24. Mas aqui vale um alerta. O índice de Gini precisa ser analisado com o devido cuidado, especialmente se a gente olhar ele de maneira isolada. Pois veja, a Etiópia, um dos países mais pobres do mundo, tem um índice de Gini de primeiro mundo, com 0,35, melhor inclusive que os Estados Unidos, que tem 0,39. Mas lá o que é distribuído de forma igualitária é a miséria. Para ser equilibrado, não basta distribuir bem, é preciso produzir muito. Agora, uma reforma tributária com impostos progressivos é parte fundamental na busca desse equilíbrio. Mas também atenção a isso, há outras coisas desse equilíbrio que precisam ser estudadas e contempladas. Isso fica evidente quando a gente compara os resultados de Santa Catarina com a da Paraíba. Sob o mesmo regime tributário que vivemos atualmente, Santa Catarina tem um Gini de 0,42, que é o melhor do país, contra o 0,56 da Paraíba, o pior do país. Então, não esperemos conseguir este equilíbrio unicamente com a reforma tributária. Pensa nisso, te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida!
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.